Fala comigo, nação empreendedora! Vocês estão aqui no Gestão e Growth Podcast da Antescola. Para você que comprou a briga de construir uma empresa, escalar esse negócio até o talo e gerar valor de verdade para nossa sociedade. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador da Antescola e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que o Matheus Mata. É o cara que está nos bastidores de diversos negócios de múltiplos sete dígitos, estruturando times e processos comerciais para venda de produtos e serviços high ticket. O papo hoje vai ser, ó, se prepara!
É isso aí, Jonathan
E aí,
Taioba,
Matheusão,
tudo bem,
como é que tá,
cara?
meu caro?
Pô,
Prazerzaço receber você aqui,
prazer,
irmão.
muito obrigado.
Pois
É uma
é.
honra abrir aí o podcast da
Pois
Antescola.
é, pô,
Segunda
massa
temporada,
demais.
certo?
Segunda temporada, segunda
Pô,
temporada. Em altíssimo nível. A
em
primeira
altíssimo.
temporada a gente
Exato.
gravou toda online.
High ticket, né?
High ticket,
Exato.
high ticket. Agora deixa eu ler a bio. Deixa eu ler sua bio aqui, velho. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, porque eu fui fazendo um trabalho de investigação e criei um texto
Vamos ver.
no chat GPT,
É mesmo?
para
Vamos
falar
ver.
do Matheus. Então vamos ver o que o chat GPT gerou para mim. Falei, cria
Antigamente
uma
era
bio.
Wikipédia, né?
Não, agora é chat GPT. Coloquei lá e falei, gera uma bio para mim ao nível do Matheus. Então vamos lá. Matheus é especialista em processos comerciais e gestão comercial de alta performance baseada em dados. Essa parte aqui eu
Ó.
gostei. Sócio fundador da Black Hawk Sales, que é uma empresa de educação e prestação de serviços focada em treinamentos e estruturação de processos comerciais high ticket. Que, inclusive, você sabe, eu sou cliente. Sou seu
Exatamente.
cliente na Black Hawk Sales. Atende empresários digitais brasileiros e tem como um dos pilares do modelo de negócios a venda de programas de alto valor e utiliza uma metodologia de vendas. Olha isso. Humanizada, baseada em neurociência e neuropersuasão.
Exatamente.
Caramba, ele te mostra o caminho para vender mentorias e serviços high ticket no talo com o sistema comercial. Essa parte aqui eu curti. Quer ver as notificações de pagamento de 10K caírem na sua tela todo dia? Matheus Mata é o cara.
E aí,
Pô!
galera, ó, eu gostei, hein? Que isso, ó, uma salva de palmas. O
Caramba!
chat GPT, lógico, que o
Ó, vou te
Taioba, né?
dar, caso você queira usar, entendeu?
Não,
Nas suas
essa pode me
palestras,
mandar que eu
vou
vou
te
abrir
mandar com
agora com
essa aqui,
essa
é
daí,
sua.
cara.
Já era, já era. Matheus, eu quero começar essa parada com uma pergunta de quebra-gelo, que eu não te avisei, mas
Nossa.
eu preparei assim, cara,
Lá
que eu vou
vem.
perguntar para o Matheus
Lá
para
vem.
começar essa parada? Eu vou te chamar de Mata, tá? Que é o
Ih,
jeito que eu
já
te
sei o
chamo,
que é.
a gente tá aqui na
Já sei o
formalidade,
que
Matheus.
é, já.
Não, você acha que eu vou zoar seu Cruzeiro, que caiu para a Série B e tal? Não é isso,
Não,
não é isso.
esse daí
Preocupa,
não.
não. Eu tenho certeza que você não sabe, porque essa pergunta eu inventei para você.
É mesmo?
É
É
o
única?
seguinte, é única. Me conta a coisa mais estranha que você consegue se lembrar agora sobre o seu passado.
Caramba, bicho. Sobre o meu
Pode ser aquela
passado?
parada que você nunca teve coragem de contar para ninguém e agora você quer tornar público aqui para toda a audiência do.
Putz, não vale falar que roubou bis na
Isso não
Americanas?
é tão estranho, né?
Não?
Acho que todo mundo que tá ouvindo
Putz.
aqui, assistindo, já roubou bis na Americanas, né?
Cara.
Parada estranha, daquela assim que não acredito que você já fez isso.
Caramba.
Tem alguma coisa? Ou você sempre foi o coroinha da igreja,
Não,
nunca fez nada estranho? Você não tem cara.
esse daí, eu acho que eu tenho certeza que eu posso falar que eu não fui. Nem coroinha
Na verdade, se você
e nem.
fosse, isso ia ser o
Isso
estranho.
é esse, esse é completamente isso é completamente um fato bem aleatório da minha
É, eu tenho
vida.
certeza.
Mas, cara, assim, nossa, tô pensando aqui porque foram muitos, né? Foram muitos.
Nunca fez nenhuma, não aprontou nada, assim.
Não, aprontei várias vezes, eu acho. Eu tô tentando lembrar de um aqui mais marcante, mas, cara, eu perdi muita chave. Minha mãe brigava muito comigo por causa disso. Então, tipo, pô, acho que pode ser um fato estranho.
O
Né?
perdedor
Tipo,
de
perdedor
chaves.
de chaves e tal. Agora, então, acho que a nível
Já dormiu
de.
pra fora, ficou pra fora algum dia por
Cara, minha
falta
mãe
de chave?
trabalhava fora de casa o dia inteiro e teve um dia que eu tive que esperar até 9 horas da noite fora de casa. Tive que comer nos vizinhos e tal, porque já não tinha mais chave. E aí eu comecei a jogar a bola com a chave na mão, velho, na rua. Teve um dia que a chave quebrou.
Jogando. Que é isso,
E
velho? Você é
quebrou,
o
velho,
quê?
quebrou.
Como
Tipo,
assim, velho?
não sei como. Teve um outro dia que, não sei o que aconteceu, tava tendo detetização no prédio, a chave caiu no bueiro, se perdeu. Tipo,
Não, então tipo, era um problema sistêmico, assim,
todas as formas
crônico.
possíveis eu perder chave, eu já perdi. Aí hoje em dia. É, eu comprei a fechadura digital, não tem problema com isso, entendeu?
Nunca mais vou perder
Nunca
chave na
mais vou
minha
perder
vida.
chave, nunca mais vou perder chave.
Velho, que isso, cara, que bizarro. É, acho que eu não tenho passado como esse, não. Bom, hoje eu não vou contar uma parte, né, da minha vida, não. Quem sabe lá pra
Não,
frente,
boa.
lá pro 20º episódio.
Quando eu for roxo, então eu vou te fazer
Isso,
essa mesma
você me
pergunta,
faça a
aí você pode se
pergunta.
preparar.
deixa quieto, deixa quieto. Mas vamos lá, deixa eu te fazer, vamos trocar ideia, porque eu quero entrar nesse tema, que é, já que você é o brabo dos processos comerciais, time comerciais, eu acho que é um tema que eu tenho visto, assim, a gente tá muito em evento, eu vou em evento pra caramba, troco ideia com muita gente, e a parada é conseguir, cara, todo mundo, parece que é um problema que todo mundo hoje tem.
Sim.
De vários lados, assim. Eu acho que muito porque o nosso mercado, e a gente está muito inserido no mercado de educação online migrou muito de produtos que eram muito baratos, que era quando o mercado começou, hoje produtos muito caros. Né? Não que todo mundo só venda produtos caros, mas é que antes não existiam produtos caros no mercado de educação independente. Você tinha produtos caros nas faculdades. Vendia mestrado, doutorado, etc. Mas educação independente era só infoproduto, cursinho, e-book, etc. E hoje a gente tem produtos de educação de qualquer pessoa lançando produtos muito caros. Isso demanda uma estrutura de vendas diferente. Sim. Antes era o que a gente chama de self-checkout. Você tem um checkout em que a própria pessoa vai lá, coloca os dados dela e compra.
Exatamente.
Agora o cara vai comprar um produto de 5, 10, 20, 30 mil.
Não, antes teve um passo antes, né? Tinha a galera que fazia recuperação de boleto.
Sim, recuperação de boleto.
Aí,
cartão recusado. Exato. E tal.
Então tinha uma galera só pra chamar essa galera no WhatsApp. Nessa época nem tinha automação de WhatsApp, né? Uhum. A galera tinha que fazer isso totalmente manual. E aí era a galera que, pô, se prostituía a nível de horas de trabalho, que era um esforço absurdo. Às vezes você fazia uma venda de R$2.000, que era um curso, ou algum produto que estava ali no perpétuo ou lançamento. Então, tem esse passo antes de chegar nesses produtos mais caros.
Sim, sim. E aí o mercado foi evoluindo, sofisticando, e hoje a gente tem uma galera vendendo produtos e serviços realmente, assim, o céu é o limite, né? E eu acho que é um tema que muita gente tem desafios com isso.
Total.
E eu acho que falar sobre isso é uma parada muito massa. Agora, uma questão que me vem na cabeça, assim, velho. Por que você foi parar logo no raio do negócio de processo comercial, time comercial, velho? Você não tinha nada melhor pra você fazer na sua vida? Sei lá.
Cara, ótima pergunta. Eu acho que ninguém me fez essa pergunta nesse nível de detalhes. De por quê. Eu sou um cara muito organizado. Então, eu não consigo pegar algo e só ver, por exemplo, esse copo aqui, ele é feito assim. Eu quero entender.
Investigar.
Como é que chega o plástico. Como é que coloca o silk dele aqui na frente, como que é feito o processo recipiente. Então, eu gosto de vendas por ser comercial e trocar ideia. Eu não sou o melhor closer do Brasil, também não sou o pior, mas eu gosto de entender a linha sistêmica, porque venda ela não é um dom, né? Tipo assim, pô, não nasce uma criança amanhã na Unimed ali, no hospital, e o médico fala assim... Esse aqui é vendedor. Olha só a cara de vendedor. Que ele, não existe isso. Então, é uma ciência. Vendas é uma ciência. Como qualquer ciência, existe formas e caminhos, atalhos
de você aprendido, né?
Aprender e fazer aquilo. Então, eu sempre olho dentro dessa ótica de processo mesmo. Pô, como que chega o lead? Tá, quais são as informações do produto? Qual que é a transformação? Então, entendendo isso, eu sempre criei os processos para mim sair daquela cadeira. Então, um pouco da minha jornada, eu trabalhava na época, quando eu comecei ali, dando um contexto, no digital, 17, 18, era vendendo site. Um amigo, Otávio, grande amigo meu, a gente formou no ensino médio, eu vendia site e ele entregava. Eu vendia porque eu conversava com a galera, então tipo, conhecia um tanto de gente, meu pai é comerciante, minha família meu pai tem loja de produtos de limpeza na região metropolitana aqui de BH, e eu trabalhei com ele, então conhecia algumas outras empresas por relacionamento também. E aí eu falei, pô, um amigo me apresentou o digital naquela época que o lead era 5 centavos, um milheiro de lead, né?
A galera fazia... Você comprava lead no quilo, né, naquela época.
Exatamente. Então, só que eu não comecei em lançamento. Eu fiquei, tipo, meio que vendendo o site, um amigo meu fazia, eu dava uma consultoria ali, às vezes, de abordagem. Já naquela época já usava CRM. Então, tipo, ajudava o cara, se ele não tinha condição de pagar um CRM, alguma ferramenta que poderia ajudar ele nessa transição. E aí, eu sempre, quando eu entrei na loja do meu pai, eu entrei para trabalhar no chão de loja, enquanto o financeiro saía. E aí, eu entrei no financeiro, conferi no cartão, bordeiro de cartão de crédito, fazendo trabalho de conta a receber e contas a pagar ali mesmo. E eu ia criando mecanismos para meu trabalho ficar mais fácil. Então, tinha que conferir um a um na mão. Eu falei assim, não, deixa eu ver na maquininha aquele relatório que sai. Aí comecei a criar processos e mecanismos para isso. A mesma coisa, esse comportamento...
Tem um nome bonito para isso. Tem um nome feio, que é preguiçoso. Exatamente. Tem um nome bonito que é o otimizador de processos. Exatamente. É o cara que não quer perder tempo e esforço desnecessário. É o Jaiminho, sabe? Eu quero evitar a fadiga.
Ele quer... eu tenho uma palavra assim, eu gosto de tornar as coisas mais eficientes.
É
então
isso,
como?
É isso.
80-20, né? Pareto. Quando que a gente pode fazer 80% dos nossos resultados com 20% do esforço?
É isso.
Então eu fui criando essa facilidade de querer entender, de querer perguntar mesmo, indagar o próximo nível. E dentro dessa linha, eu em 2019 ali, antes da... Eu tive uma oportunidade, um projeto, onde esse projeto estava crescendo bem na alta ali da bolsa, a gente trabalhava no mercado financeiro. E dentro dessa leva, a gente tinha uma influência, que eu trabalhei com ela, e o principal gancho era, ela gerava conteúdo no Instagram, e ela tinha uma empresa, como se fosse atrás desse Instagram, e gerava aplicações para fazer venda. Então eu entrei no comercial, não tinha uma pessoa, ela teve que sair, eu substituí ela meio que às pressas ali, e eu fui entendendo e criando os processos, trazendo mais gente para o time. Aí esse negócio a gente conseguiu faturar milhões, aí mais de 10 milhões em 3, 4 anos de empresa. Era uma venda de serviço já no digital, não tinha inside sales. Tinha inside sales comigo quando eu falava com as pessoas, mas para nível de escala e de documentação de processo, requeria que aquelas vendas seriam dentro do WhatsApp. Para ficar um registro ali, a gente conseguir entender pelo número, o volume de pessoas que a gente atendia. Então a gente criou um fluxograma, um atendimento ali pelo WhatsApp.
Ali foi a primeira vez que você começou a criar, até que
criar time mesmo,
estrutura.
Ter pessoas abaixo de mim. Então em 2018, 19, e aí trouxe uma pessoa que está comigo até hoje, a gente foi criando esse processo, entendendo e, pô, não sabia nada. Assim, não tem, hoje o digital... Tem muita informação de graça para quem quer aprender. Sim. Naquela época, eu estava trabalhando através do digital, mas não era 100% no mercado digital. Estava ali financeiro, estava na página, a gente tinha curso, mas era mais estratégia de aquisição de base para a gente pescar dentro daquela base e fazer vendas no orgânico. E aí, essa pira de querer crescer e colocar as pessoas no meu lugar, fazer com que as pessoas dentro daquela função... desempenhasse um papel melhor que eu fui criando esse processo, criando essas regrinhas. E aí entendendo, buscando entender de ferramenta, buscando conhecimento mesmo em relação a livros. Porque hoje, né, tá muito fácil você criar mecanismo, você criar copy. Sim. Mas e na hora de entregar?
Sim.
Na hora de entregar, como que faz isso? E o mundo do digital, antigamente era mais isso, era metodologia. Você vendia metodologia, mas ela na verdade ela não se aplica. E aí como que a gente vai adaptando tudo isso de acordo com cada cenário, de acordo com cada dificuldade, de cada empresa, de cada cliente? E aí esse, por isso que eu gosto de trabalhar sempre no processo. Então, processos é uma tríade, né? Processo, pessoas e dados. A gente tem que se orientar por esses três. Se a gente consegue ter bons processos, com boas pessoas na execução, as pessoas certas, e a gente consegue gerar os inputs para gerar os outputs certos, a gente consegue extrair o máximo daquela informação. E aí não é aquela questão de não deu certo. É o porquê que não deu certo. Então,
show.
Dentro dessa linha, você já pode ter visto assim, eu coloquei um closer, um vendedor aqui, ele não performou. E aí você pergunta a pessoa, por quê?
No final das contas, a maioria da galera não sabe.
Ela não sabe por que o cara não performou.
Sim. Porque não tem dado, não tem input.
Não tem nada. Tipo assim, pô, colocou o cara ali, aí o cara acha que ele vai ter o vendedor, a vendedora, eles vão ter o desempenho que ele teria fazendo aquela função com a bagagem histórica que ele tem.
Essa é uma parada, porque assim, você falou algumas vezes que é sair dessa cadeira. Imagina que, geralmente, todo negócio começa com o empreendedor, o dono do negócio, sendo o responsável por trazer cliente,
sim,
por fazer venda. Então, cara, cuida da venda de ponta a ponta. Sempre foi assim, eu acho que é normal que seja assim, porque no começo, o dono do negócio é o cara que mais vai entender
isso
do negócio. Então, ele vai tocar essa parada. Chega uma hora que esse cara precisa começar a sair. Qual que você acha que é o momento em que o cara precisa falar, agora tá na hora de eu deixar essa cadeira e trazer outra pessoa? Porque se ele faz isso cedo demais, eu acho que é um problema, ou pode ser um problema. Que horas que é a hora dele falar, agora eu preciso sair da cadeira, eu preciso passar o bastão.
Legal. Isso é uma pergunta muito importante, porque o mercado digital, ele tá passando por essa trajetória, né? Tipo, não é mais o expert e o coprodutor só. Não existe isso. O cara tem que ter estrutura.
Uhum.
Só que pro comercial tem uma coisa específica que pra mim é o mais importante. É a capacidade de gerar demanda. Porque se você não tem hoje um time, ó, se você não tem uma capacidade de geração de demanda, como é que você coloca uma ou duas pessoas para trabalhar ali?
Uhum.
A conta não fecha. O vendedor, ele trabalha com...
Já fiz isso.
Lead.
Já fiz isso e não funcionou.
Inclusive. Pois é. Por esse ponto. Então, quando um processo estiver mais maduro, a nível de... Não a ponto de, nota, o melhor produto do mundo. Não, mas eu consigo gerar demanda? Consigo gerar demanda. Então, eu posso trazer agora um bom pré-venda. Primeiro, antes de trazer um bom vendedor. Por quê? Porque esse cara vai me otimizar toda a minha agenda.
Boa, fala disso aí. Porque o momento, então, é quando eu tenho demanda. Quando eu estou conseguindo gerar demanda para que dê trabalho para o cara que eu vou trazer. Enfim, Sim. Eu preciso ter demanda para justificar teu time. Ok, já tem demanda. Agora eu quero passar o bastão. Qual que é o primeiro passo, velho? Para onde esse cara vai? Você falou dele começar a contratar um pré-venda, que seria ali um SDR, alguma coisa assim. Mas esse é o primeiro passo? Ele contrata o SDR, tem alguma coisa que ele tem que fazer antes? Como que esse Boa. Cara começa? Quero passar o bastão, já estou pronto, tem demanda, não estou conseguindo, estou atolado até aqui de coisas, não consigo mais atender. Como que eu começo? Para onde eu vou?
Perfeito, perfeito. Vamos falar do... Porque assim, isso vai variar de acordo com nichos e indústrias Sim. diferentes, certo? Então vamos falar hoje no nicho que eu atuo, que é no nicho dos infoprodutores, dos mentores. Então, ele é um cara que ele está vendendo ali, ele consegue fazer 10 vendas no mês, fazendo 20 sessões estratégicas, que a conversão dele vai ser mais alta, logicamente. Mas ele precisa sair dessa operação. Ele precisa de dar o próximo passo. Ou até mesmo para quem vende serviços, pode ser bem parecido também Sim. com ticket alto. Contratos Sim. aí, eu falo acima de 30, 40 mil ano. Já é considerado uma venda high ticket, já não é uma venda transacional.
Sim.
Como comprar um parafuso, eu sentar chegar no balcão e falar, quero um parafuso tal, tal, tal. Aí você fala assim, eu tenho esse e esse aqui tem esse tipo, esse aqui, esse tipo. Totalmente, eu já tô afim de comprar.
É uma venda bem mais complexa, né?
Exatamente. Então, o que eu vejo dentro dessa linha? Ele tem que ter alguns entendimentos e o que ele vai cobrar dessa pessoa. Então, na minha visão, ele precisa de ter o mínimo de indicador possível. Agora fica muito fácil eu gravar esse podcast depois da escola, porque antes eu não sabia como pegar um OKR, destrinchar isso e quais são os indicadores que vão gerar os KRs principais. Então, assim, hoje eu consigo ter essa noção. Mas dentro daquela época eu pensava o seguinte, o que eu tenho que pedir ele de informação para mim não fazer microgerenciamento? Então, é entender... Como a gente pode gerar previsibilidade e acordo com cada cadeira? Então, eu gosto de falar muito para cadeira de pré-vendas, exemplo. Preciso entender quantas ligações essa pessoa está fazendo, quantas ligações ela está fazendo, quantas estão sendo atendidas, quantas estão sendo atendidas com qualificação e conversa. Então, putz, eu consegui evoluir, extrair todas as informações que eu precisava. E, falando de agendamento, quantas vendas eu fiz? Na hora que a pessoa entendeu essas informações, ela já consegue gerar um gap de produtividade. Opa, se eu faço isso em uma escala de 100, 200 mil, eu tô gerando essa taxa de passagem, eu já gerei uma previsibilidade.
Sim. A parada é que o cara ele precisa começar a olhar para esses dados antes de ele fazer a primeira contratação, né?
Exato.
E são dados assim...
Senão ele não vai saber o que cobrar da pessoa.
Não vai saber o que cobrar. A questão é, eu faço tudo e parece uma perda de tempo, né? Porque, pô, agora eu vou ter que ficar preenchendo planilha com números de um negócio que eu não preciso, de ninguém para me monitorar. Eu preciso me gerenciar.
Só
exato.
Que aí ele não vai ter amostragem para comparar com a pessoa. Porque essa pessoa ela vai começar abaixo dele.
Uhum.
Ela vai começar abaixo dele. Tipo, não a nível de atendida, porque ela não consegue controlar isso, mas a nível mesmo de, às vezes, da qualificação para agendamento
performance,
ali.
Né,
performance na ponta final. Então, entender essa parte pré-vendas e entender também na parte de venda. Pô. Parte de venda, quantas reuniões eu agendo, quantas eu fecho, quantas eu agendo se realizam e eu consigo fazer venda. E das que eu não vendo, o porquê que eu não vendo? É por causa de objeção de sócios, sócio, esposa? É por causa de objeção do cônjuge? É por causa de objeção de financeiro? É por causa de objeção de não confiou no meu produto? é, qualquer seja essa objeção, é entender essas informações. Porque senão a gente não consegue entender se a pessoa de fato está performando ou não.
Sim.
Porque eu não tenho nem o meu parâmetro.
Sim.
Ah, não, mas eu faço. Eu sei que é bom. Será que é bom mesmo?
E a parada é que se ele não começa a tirar as coisas da cabeça dele, ele não consegue passar pro outro, né? Isso. O cara não consegue se substituir nunca, porque essa é uma coisa que a gente fala muito aqui na escola.
Sim.
Que é, você precisa se substituir o tempo inteiro no seu negócio.
Fica, igual você fala, né? Senão você fica escravo do próprio negócio.
Escravo do próprio negócio. Você precisa se libertar dessa prisão operacional que você tá. E como que você faz isso? Você se substitui no seu negócio. A parada é que, para eu me substituir, é um negócio que você falou, o cara não vai conseguir contratar alguém pronto no mesmo nível de performance dele. Ah, como que ele faz para essa pessoa gerar resultado o mais rápido possível? E aqui a gente está trazendo isso para a área comercial.
Sim.
É documentando muito bem o que que ele fazia. Porque muitas vezes, isso também na cabeça do cara, ele não sabe muito bem, né?
Não sabe.
Ah, eu troco uma ideia, eu pego o telefone, troco uma ideia, na hora que eu vejo já consegui marcar a reunião. Não, mas o que que você fala? Como que funciona isso? Como que você faz para quando você atende o telefone e o cara não desligar? Como que o cara começa a documentar essas coisas que para ele era natural.
Ou até mesmo por ele ser autoridade, o cara não vai desligar o telefone.
Não vai desligar.
Ou não vai sair de uma call com ele sem, de fato, ele extrair o que ele precisa.
Uhum.
Agora, uma pessoa que não é você, que não é o sócio, que não é o expert, que não é o mentor,
vai precisar de dobro de esforço para manter a atenção do
exatamente.
Cara. Porque agora é um SDR ligando, né? Não é mais o cara.
E dentro dessa leva, tipo, é preciso boas ferramentas. Boas ferramentas. Dá um exemplo, boas ferramentas. Sheets ou planilha. É uma ótima ferramenta. É melhor que nada.
Melhor que nada.
É de graça, você consegue usar.
Ferramenta para documentar, para colocar os indicadores, para ir se gerenciando, né?
Se gerenciando.
Acompanhar ali as métricas.
Então, fazendo um paralelo, voltando lá. Pô, como que eu fui criando esse processo? Eu não queria ficar fazendo aquilo ali. Eu queria fazer mais, eu queria trazer mais gente, eu queria escalar, eu queria crescer time. Como que eu faço isso sem documentação, sem criar regrinhas? E às vezes eu chamo de regras mesmo, regras e combinados. Pô, tá, vamos fazer um combinado aqui? Vamos. Numa relação PJ-PJ, eu não posso te cobrar horário. Mas, cara, você consegue atender no horário comercial, esses leads aqui e tal? É isso que a gente vive hoje.
Aham.
Uhum. É, tipo, a galera... São poucas empresas hoje que têm a nível CLT. E às vezes a pessoa de alta performance nem quer o CLT. Então uhum. Você faz combinados e regras, pô. Aqui é assim, esse processo é assim, tem alguma dúvida? Tenho. Como funciona essa parte? Eu fiz essa dúvida uma vez. Isso pode virar processo.
Sim.
E aí a gente vai pensando sempre em como criar esses playbooks. E aí como você criou esses playbooks? Ferramenta muito boa. Word ou Docs, do Google. Escreve lá, pô. Vai criando esses manuais. Então é muita visão, tipo assim, pô, eu tô fazendo isso hoje, mas eu não quero fazer mais. Então...
A parada é essa, que assim, você tem um cenário em que, de um lado, documentar, eu tô sozinho, documentar meus processos, documentar os playbooks, como que eu faço para quais são as atividades que eu executo com o lead até ele agendar uma reunião de vendas, isso. etc., colocar a métrica, liguei para tantas pessoas hoje, tantas atenderam, sim. tantas eu consegui agendar uma reunião e etc. E o cara fala, pô, de um lado eu perco tempo, vou perder uma hora por dia para fazer essas coisas, essa uma hora eu poderia estar produzindo mais, só que, beleza, vou perder tempo, não vou fazer. Vai ficar escravo daquilo ali porque você não vai conseguir passar para ninguém. Do outro lado, você perde tempo com isso, uma hora por dia que você realmente poderia estar produzindo alguma coisa que gerasse resultado no curto prazo, só que você abre mão daquele resultado no curto prazo, para ganhar a possibilidade de passar o bastão lá na frente, né? Ou seja, eu vou perder uma hora que eu poderia estar ligando, fazendo mais vendas para documentar processo.
Sim.
Pode parecer perda de tempo.
Pode.
Mas, cara, se você não fizer isso, você vai ficar preso nessa parada a vida inteira.
E, assim, isso para um cenário de quem está começando, certo? Agora, para o cenário que a pessoa que já existe tem um custo de substituição no time. Como é que você... Se você não tem esse playbook, ou se você não tem essas taxas, essas amostragens bem definidas, quando você traz uma nova pessoa, você tem que dar todo treinamento de novo? Ou você tem que perder performance por causa disso? Então, a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala sobre isso para entender, igual eu falei, o momento de negócio de cada um. Então, o cara que está iniciando, talvez uma hora para ele documentar um processo pode ser muita coisa, mas ele tem que pelo menos entender aquilo para que, se ele for parar uma hora, ele consiga fazer.
Sim.
Ele não vai trazer ninguém de cara. Agora, o cara que já tem pessoas no time, e essa é uma luta bem forte que eu bato com os meus mentorados lá na mentoria, porque acaba tendo closers que estão querendo se transformar em head, head, sócios, ou sócio fundador sendo expert ou só sócio da operação. E a gente começa a cobrar a galera sem uma clareza, tipo, sem saber o que cobrar de fato.
Sim.
E aí, quando você não tem esses documentos, quando você não faz essas definições, você vira e fala assim, ah, eu coloquei um closer aqui, um vendedor, um SDR, um pré-vendas, e ele não performou.
Você não sabe o que você deveria esperar desse cara, né? Até porque você vai cobrar a sua própria performance nesse cara, não entende que tem um tempo de esse cara entender processo, começar a produzir, a performar, e não vai acontecer no tipo
quando
dia,
você, né? Fala de alto performance assim, no mundo, quem que vem à sua cabeça?
Alta performance, Elon Musk.
Boa, Elon Musk. É um cara que tá mais intelectual, né? Mais empresário.
O cara toca diversas empresas. Sim. De alta complexidade, muita complexidade, e gera resultado em todas elas, né?
Mas
pra mim é uma performance muito alta, né? Mas tem diversos, pô, tem muita gente, né? A gente pensar que no Brasil, Flávio Augusto é um cara que tem negócio.
Vamos pegar de atleta.
Atleta. Alta performance. Ah, Hulk do Galo, pô. Caramba! Que isso?
Esse é mesmo, o bicho. Alta é uma máquina. É uma
máquina, mano.
Sim. Vamos trazer para um cenário mais individual, porque o Hulk tá num cenário coletivo.
Coletivo.
É, tem dois caras que eu olho muito. E eu não estudei eles a fundo ainda, é uma coisa que eu quero fazer mais. Um deles é o Bolt e o outro é o Phelps.
Brabo, dois caras é brabo.
Sim. E aí, vamos trazer nesse contexto aqui de uma operação digital, comercial. Isso aqui não só para o setor comercial, tá, galera? Eu gosto também de olhar a empresa. Então, eu já criei setor de produtos. Eu acabo atuando, dando pitaco. E isso eu vou explicar o porquê que depois eu faço na parte comercial. Me lembra, não deixa eu esquecer. Porque tudo que você faz no comercial, você consegue fazer em outros setores também. A ideia, a premissa é a mesma.
Uhum.
Criação de playbooks, documentação de processos, ferramenta certa,
pessoas.
Pessoa capacitada, gerou o dado, lindo. Então, vamos pegar o Phelps. O Phelps é nadador. Então, a foto desse, já viu que ele tá assim com o braço aberto? Cheio de medalha? Cara, e eu ficava olhando o Phelps nadar assim e falava assim, por que que o Phelps tem alguém, um coach? Em coach, galera, não os coaches que arrumam avião, não esses coaches do Brasil que não, tá? Nos Estados Unidos, o coach é o técnico mesmo, é a pessoa que ele faz o coaching, não é o coach do Brasil.
É o treinador, pô.
Vamos, isso tem que deixar bem claro pra galera que tá assistindo isso aqui, porque senão eles vão achar que eu sou de uma vibe mais coach do Brasil.
Vamos deixar claro.
Isso. O Phelps não tem esses coach que para avião, que consegue fazer essas coisas. É outro tipo de coach. E aí, o Phelps, ele tem um cara que fica analisando ele. Mas ele é o Phelps, cheio de medalha. Por que que ele vai ficar escutando um cara desse? E aí, muitas das vezes, a gente olha assim, às vezes, o Phelps lá nisso, a gente não tinha nenhuma medalha. Aí a gente coloca um cara na nossa empresa hoje, vira e fala assim, tá vendo esse terreno aqui? É a sua piscina. Só que, Phelps, pra você ganhar aquelas medalhas que você quer ganhar, você vai ter que cavar o buraco, fazer vinil, azulejo, qualquer um que seja que você escolhe. Depois você vai ter que encher ela de água, tratar a água, fazer sua dieta, preparar seus materiais, pular na piscina aqui, nadar,
boa
bater
sorte.
O recorde. E é isso aí que eu espero de você. Fechou?
Tá fechado, pô.
Boa. É assim que hoje
só
em
isso?
Dia...
Só isso?
No mercado digital, por ser um mercado mais novo, que está mais emergente, acontece muito isso. Da galera...
Mas eu acho que você está ligado, sabe qual que é a parada? Está ligado ao que você falou. Como o cara não tem um processo, ele uhum. sempre fez, ele não tem um processo, na mente dele é tudo óbvio demais.
Sim.
Na mente dele é, pô, é só você pular e nadar. Tá, mas pular como pular, que horas que eu nado, nadar o quê, como é que funciona isso. Esse negócio, por quanto tempo que eu tenho que treinar... Na mente dele é tudo muito óbvio. E ele não consegue delegar porque ele não... Você quer ver uma parada que eu vi que é muito comum? É que nesse processo do cara sair do comercial, ele faz tudo. Sim. Ele faz tudo. É o dono que vende. Ele toca venda de ponta a ponta. Aí ele vai contratar alguém. Por que esse cara não acha ninguém? Porque isso já aconteceu comigo, velho. De você contratar ninguém consegue, você não consegue manter o cara, velho. Ninguém performa, ninguém vende, seu resultado cai, você tem que pegar o negócio de novo. Seu resultado despenca, você tem que pegar de novo. Pô, não dá, eu não consigo trazer ninguém, trazer uma pessoa, meu resultado cair 50%, minha operação não para de pé. Então o cara nunca consegue delegar. Isso acontece muito, em algumas vezes que eu vi, porque o cara, ele quer trazer alguém para fazer tudo que ele faz. Ele não tem noção de que ele faz sozinho, mas ele tá fazendo o trabalho de 3 ou 4 pessoas.
Porque ele tem essa capacidade.
Porque ele tem essa capacidade. Aí ele quer contratar alguém, e essa pessoa que ele contratou vai também fazer. Ele quer que uma pessoa chegue sozinha e faça o trabalho de 3, 4. Então, na verdade, é o seguinte: eu toco o processo inteiro, mas eu tô tocando o processo de 4 pessoas. Eu vou me substituir só nessa. Eu vou trazer um SDR, que é o que você falou. Traz primeiro o SDR. Ele continua fazendo as outras 3.
Exato.
Mas agora ele tem um SDR que vai tocar o que ele fazia. Poxa, depois, agora sobrou tempo, agora eu trago. E aí, de repente, ele sai. Só que ele não vai sair da operação comercial inteira, né?
Eu acho que de um dia pro outro ele vai... E é o que a gente faz. A gente define os indicadores corretos para analisar isso. E aí, o cara não sai pro 100% da operação.
Sim.
Quem é sócio de empresa não tira o olho do comercial nunca.
Uhum.
Ele quer analisar os números, os indicadores, como que estão indo. Então, ele vai ter que buscar essas informações. E aí, uma vantagem hoje do digital é que tá tudo muito mais fácil de você conseguir benchmark, de você entender como que é a operação do outro. Pô, na escola mesmo, a gente consegue ter acesso no grupo Legacy, a gente consegue perguntar a um cara de um mercado parecido com o meu como que tá as taxas dele, os indicadores principais, e conseguir entender e ir criando toda essa dinâmica, toda essa rotina. Porque no final, por que que eu trago essa comparação com um atleta? Tem um estudo, eu esqueci o nome agora, mas que fala sobre isso. Pô, quando a pessoa faz algo extraordinário, é uma combinação de atividades repetitivas. Então não é nada tipo assim, pô, eu bati o recorde. O que que o Phelps precisou de fazer para bater o recorde? Nadar, comer e dormir. Aí você pega a vida dele, nada, come e dorme. Só isso. É chato.
É chato.
No comercial é isso.
Então, a parada é... Eu vi isso uma vez, cara, que a alta performance... Eu não lembro exatamente a frase.
Eu tenho a frase aqui.
Mas eu lembro um conceito. Massa, tenta achar aí. Eu lembro o conceito que é... Alta performance é uma parada para quem tem paciência de aguentar a monotonia, de repetir um processo mais vezes do que qualquer outra pessoa. Se você repete, então no final das contas, velho, é ter a paciência de segurar a onda, velho.
Sim.
Porque você tem que fazer a mesma coisa 1 milhão de vezes. Imagina quantas vezes o Phelps não treinou abraçada. Pum. Velho, tipo, 1 milhão de vezes pra treinar essa abraçada, velho.
A frase é essa aqui, ó. A excelência nada mais é do que o anonimato de comportamentos que, isoladamente, nada tem de extraordinário, mas que em conjunto, quando executado, na maior parte do tempo, gera um resultado extraordinário. Ou seja, quando a pessoa bate recorde, quando ela consegue, sim, um resultado extraordinário, ela fez muita coisa ordinária, no significado da palavra do ordinário.
Sim.
Então, essa auto-performance que a galera tanto busca, essa tanta fórmula mágica, ela não existe. E aí, por isso que a gente vai sempre criando esse processo, encaixando
rotina,
isso.
Né?
Rotina, processo, pessoas, ferramentas para otimizar e gerar eficiência. E aí, como que a gente vai fazendo isso? Sentando a bunda na cadeira, entendendo comportamento, entendendo de pessoas. E aí a gente vai criando essa linha. Então, quando a gente para pensar, tá tudo interligado. Não é uma linha tênue. Então, essa linha tênue, ela... De um estágio para o outro, ela muda. Mas é o mesmo processo.
Sim.
A jornada do cliente, do lead.
Agora, você falou de pessoas, processos, ferramentas, indicadores. Muitas vezes você precisa da ferramenta para extrair e para catalogar, né, os indicadores. Enfim, as coisas estão tudo amarradas. Dentro desses 4 aqui, qual que você acha que é a variável mais complicada de todas?
Pessoas.
Pessoas.
Sim.
Eu sabia que você ia responder pessoas, porque eu concordo. Pessoas é sempre a parada mais complicada em qualquer área. Mas por que que eu tô te perguntando isso? Eu vi um estudo uma vez, e não me pergunta onde, eu não lembro, mas eu vi um estudo uma vez de que, na verdade, eu vi isso uma palestra. O palestrante falando que dentro de uma empresa... Geralmente, o setor de maior rotatividade de colaboradores é o setor comercial. Então, geralmente é ali onde está a maior rotatividade. Você tem pessoas que saem e entram numa frequência muito maior do que outras áreas da empresa. De forma que pessoas é realmente é o desafio de todas as áreas, mas no setor comercial, eu acredito, cara, que é mais desafiador ainda. É muito mais desafiador trabalhar essa variável, assim, pessoas. A gente fala disso, então. Vou contratar, vou começar a montar meu time. Comecei a me gerenciar, comecei a documentar, catalogar, vou trazer o meu primeiro pré-vendas, depois eu vou trazer um closer, vou trazer um sales ops, vou trazer um head, vou trazer o que for, vou trazer essa cara. Como que esse cara faz pra achar essa pessoa? O que é que ele tem que... Ele vai garimpar. Tô aqui com a minha peneira, pum, garimpando. Como que eu sei que eu achei esse cara? Como que contrata time de vendas? É mais fácil. Porque eu já fui da filosofia. Sim. Tem uma frase que diz muito assim. Contrata devagar e demite rápido.
Sim.
E eu já comecei a pensar... Já tive fase em que eu pensava assim, pô, é tão difícil achar que eu vou fazer o contrário. Eu vou contratar rápido e demitir rápido. Então, eu contrato rápido. Véi, chegou... Eu contrato, é melhor, ao invés de perder 3 meses achando esse cara, eu vou contratar e vou viver esses 3 meses com ele aqui dentro, experiência. Se não der certo, eu corro com o cara e trago o próximo. Isso foi uma filosofia que eu... Só que eu não sei se funciona muito bem, se essa é a ideia, demora pra contratar e demite rápido, contrata rápido e demite rápido. Qual que é o esquema aí? Como que eu contrato? Como que eu acho essa pedra preciosa? Tem que achar pedra preciosa? Enfim, quais áreas são mais delicadas? É mais difícil um close? É mais difícil um bom SDR? Aonde que tá o segredo aí, velho?
Legal. Olha, eu preciso colocar bastante responsabilidade na minha fala, porque, assim, a galera costuma ver a gente em palco, em podcast, e existe um bastidor por trás disso tudo. Então, pra gente encontrar boas pessoas, a gente tem que ter uma boa casa. Então, tipo, um bom jardim pra receber... tem uma frase assim, né? Pô, cuide do seu jardim.
Cuide do seu jardim, que as... Como é que é? As borboletas. Tem uma frase bonita, aquela de...
Então, assim... E eu conversei com a pessoa de RH e tá difícil pra todo mundo. Não só pra cadeira de closer. Mas pra você primeiro encontrar essa boa pessoa, saiba muito bem qual são as características dessa pessoa. Então, pra galera do digital que adora fazer persona, cria as personas das vagas.
Mas
é um hackzinho da gente pensar, pô, quem é a pessoa que eu preciso aqui? Ah, eu preciso agora de uma pessoa nesse perfil, uma pessoa mais construtora, a pessoa do início. Legal. Não, preciso de uma pessoa única e exclusivamente executora para essa cadeira. Então, entender muito bem quais são os pré-requisitos de cada cadeira, porque às vezes a pessoa tem um talento próximo dela. E esse é o ponto mais importante, tá, Elba? Não porque não tem gente. Que a galera coloca a gente no lugar errado.
Coloca a gente no lugar errado.
E assim, exemplo. Às vezes o cara é bom de prospecção, mas ele não é bom da prospecção, tipo, ele é bom da recepção mais passiva. Ou seja, gerou uma levantada de mão, eu consigo conectar bem com o Taioba. Mas na hora que coloca aquele cara para ativar uma base mais fria, ele não tem aquela skill necessária. Percebe que é quase a mesma função. Então é o BDR, o SDR, o pré-vendas ali. Mas são skills totalmente X. Não bate.
Lá a gente costuma brincar que um é vegetariano, outro é carnívoro. Exato. Assim, não adianta.
Então, entendendo, sabendo o perfil que você gosta, sabendo o perfil. Então, é muito lindo a gente ver, pô, onde encontrar essa pessoa. Então, sabendo muito bem, cuidando dos seus processos. Por isso que é importante ter processo, ter ferramenta. Porque hoje os profissionais estão escolhendo onde eles vão trabalhar. Principalmente depois da pandemia, que o volume de home office aumentou muito. Então você vai competir com qualquer empresa realmente do mundo. Se a pessoa tem inglês, ela vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, onde que eu procuro hoje? Na maior plataforma do Brasil, que é o LinkedIn. Então a gente... A vida é um funil. A gente roda um funil lá e aí tem um processo de qualificação. E o que, que a gente está validando agora? Um processo de rampagem para cada cadeira. Esse é o complexo. Porque independente dos perfis, a gente tem que ter um processo que a pessoa entenda aquele framework e ela aplique aquilo no formato dela, seguindo as diretrizes da empresa. Então, Você pode conseguir por meio de LinkedIn, que é a maior plataforma do mundo. Você pode conseguir através de headhunters, empresas de recrutamento. Então, tem esses canais. Muitas das vezes, se for infoprodutor, é mais fácil, tem uma base muito grande. Você pode rodar uma pesquisa interna dentro da sua base de alunos. Às vezes tem pessoas que fariam sacrifícios ou até mesmo abririam mão de outras coisas para trabalhar com você, por admiração, por legado, por causa mesmo. Então, tem esses caminhos possíveis, sabe? O próprio Instagram pode gerar ali audiência que não é seguidor. Então, percebe-se que tem várias fontes que a gente consegue ir pegando ali e filtrando e conseguindo rodar. Sim. Qual que é a situação? Tem que ter um bom processo de recrutamento. Um bom formulário ali para já qualificar essas pessoas, eliminar alguns. E depois a galera vai evoluindo para a segunda e para a terceira fase. Então, é todo um processo que a gente tem de recrutamento hoje. Hoje eu não consigo te afirmar, por isso que eu te falei que eu tenho que ser bem... Tem que ter bastante responsabilidade ao falar, porque a gente está validando muita coisa. Não quer dizer que não dá certo, mas eu não consegui virar e falar assim, tá, eu tenho um método realmente aqui. Não só um mecanismo igual os marqueteiros costumam fazer. Não, isso aqui funciona assim, vai ter essa variação por causa desse tipo de perfil, por causa desse tipo de entrega, e é o que a gente está construindo para chegar e conseguir fomentar e nutrir o mercado. Não só para a parte de vendas. Tem uma cadeira que a gente cuida também dentro da nossa metodologia, que é a parte de infraestrutura. É uma parte mais rara, que é o gestor de infra. Também não acha esse cara que faz
dentro
as ferramentas.
Dentro da parte comercial?
É.
Que cuida das ferramentas e tal.
Ele é como se fosse o sales ops, mas ele acaba atuando mais no marketing também. Então ele não fica só em sales ops. Então é o cara que precisa de cuidar das automações, que é totalmente diferente um processo. É novo isso. Não tinha essa cadeira.
Sim. E falar em novo, cara, como que você acha que IA, inteligência artificial, está impactando comercial, perfeito, essa área? Vocês estão olhando para isso? Você já sente que já tem usado IA hoje? No, enfim, aonde você acha que ela vai entrar? Você acha que tem algum cargo
legal
que ela vai extinguir? Porque tá todo mundo agora falando, daqui a pouco não vai ter profissão nenhuma, né? Só vai ter o IA e o cara que opera IA. Duas profissões no mundo, né? Porque vai...
E o cara do RH, né?
E o cara do RH.
Só os três.
É isso, só os três.
Cara, eu tô um pouco, assim... receoso, não sei se é a palavra certa. Tô bem curioso para entender o que vai acontecer. Uma coisa é fato. A parte mais chata, mais operacional, acredito que a IA vai substituir. Então, os cargos ali na base da pirâmide operacional, eu acredito que vão sofrer alteração. Um SDR, um BDR. Não sei se você viu, mas tem testes se eu não me engano, da Tesla e da Apple fazendo prospecção com a IA.
Não vi isso.
Depois eu vou te mandar. Onde que o cara liga, a IA liga e fala assim, oi, Taioba, tudo bem? Aqui é um AI, quer conversar comigo? É sobre tal e tal coisa. Percebe que não é um call center?
Uhum.
O cara fala assim, como assim? Quero ouvir.
Aí só de curiosidade, deixa eu conversar com essa IA aqui.
Como é novidade, tem esses testes. Eu vi, eu não foi do óculos da Apple que eu vi. Então o cara começa a vender o óculos, mas não com o objetivo final do cara comprar. Ele quer despertar o interesse para o cara dar o próximo passo e depois ele dá o CTA lá. Então eu vejo que muita coisa vai mudar. Muita coisa. Vai ser legal que esse podcast seja gravado em janeiro de 2024. E a gente vai ficar pensando assim, pô, velho, depois lá em 2028, 2030...
É massa porque, assim, essa parada é tão disruptiva. Sim. E muda numa velocidade tão absurda, em proporções exponenciais, que é difícil saber o que vai rolar daqui a um ano, sim, né, bicho?
Agora, só pra fechar a sua pergunta, né? A gente tá olhando, a gente tá fazendo testes, principalmente usando a parte... Não a parte de voz, mas a parte de qualificação... A parte, sim, mais chata, a gente já está olhando para isso, fazendo alguns testes, eu tenho alguns parceiros. Não tenho nenhum protótipo ainda, tudo está em fase de desenvolvimento, porque uma tecnologia dessa é cara, porque eu não justifica a gente fazer só por fazer. Então, não quero criar um chat GPT, não é isso. Eu quero criar algo funcional, escalável, que eu consiga, como se fosse ali num blueprint, conseguir ajustar e criar um processo. Então, a gente está olhando para isso. Para a parte de pré-vendas e vendas, eu não sei, eu tenho tipo, muita curiosidade, mas eu vejo com bons olhos. Eu não vejo que vai substituir, não, igual você falou. Pô, não. Eu vejo que a parte... posso estar totalmente errado em 2050, tá, galera? Mas a parte mais operacional, mais bruta ali, eu vejo que não vai ter como substituir. Agora, nada, né? A gente nada substitui um aperto de mão.
Sim.
Sentar e trocar uma ideia. Então, a conexão pessoal mesmo é muito louco, porque quando a gente faz call de venda, a gente consegue ver como a gente consegue transcender a tela o nível emocional. Com as perguntas a nível de confiança, sim, a nível de conexão mesmo.
Sim.
Então, não é que a AI não consiga fazer isso, porque ela consegue fazer conexões muito mais rápidas que o humano. Mas eu acho que a questão da sensibilidade. Acho que essa questão, se eles conseguirem, aí realmente acabou. Se eles conseguirem, porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? As neuro... fazer uma venda no neuroemocional ali, usar essas questões mais humanizadas e menos hard selling. Então não é aquela venda tipo assim, pô, você compra, ou aquela compra tipo que vende seguro, que precisa de matar você, sua mãe de câncer ou sei de acidente. Não é isso, é uma venda mais consultiva, é uma venda totalmente baseada em perguntas, e é muito muito nessa linha. Se eles conseguirem substituir isso, aí realmente vai ficar um pouco... Se eles conseguirem conectar, de fato, verdadeiramente, aí é um desafio. Aí é um desafio e pode ser que elimine. Mas até então tem muitas vendas pra gente fazer até lá.
Hoje eu vejo... Você vê atendimento de empresas que tem um alto volume de conexão, de chamada, né? Call center, por exemplo. Você vai ligar para um call center de uma empresa de telefonia ou companhia elétrica, esses caras vão te atender. Tem primeiro um robô que atende, sim, só que não tem inteligência artificial ali, né? É um algoritmo que te dá opções. Então, quer falar quando você quer lá, aperte 1, quer falar com o nosso setor, aperte 2, se você é cliente, aperte 3, se você não sei o que lá, aperte 4. Aí você escolhe uma opção. E ali tem uma ramificação de opções, sim, então apertei 4. Ok, se você quer logar com seu CPF, digite CPF, se não, digite o seu número de cliente. Aí, enfim, ele vai te dando opções. A partir do momento em que a gente pluga uma inteligência artificial aí, não é mais assim uma janela de opções em que o cara vai literalmente conversando com uma conversa robótica. É um chat mesmo, sim, é um bate-papo, né? Então você consegue utilizar a inteligência artificial. Hoje a gente já faz isso, né? A gente já substitui. E essa é a parada, né? A gente já substitui o humano no telefone por um robô que não tem performance. Só que a gente faz isso num call center. Eu não quero convencer ninguém. Uhum. Eu quero fazer o primeiro filtro para diminuir, sim, a quantidade de pessoas que eu preciso lá na ponta final. Resolvo com a máquina. Por que a gente não coloca um robô para fazer chamada de venda? Porque isso cai a experiência da pessoa que está recebendo ligação lá do outro lado. Não tem conexão, né? Mas se a gente conseguir fazer por meio de inteligência artificial essas conversas, gerando uma experiência muito humanizada, eu acredito que esse processo que você falou de qualificação ali na base, né, nas etapas iniciais, eu acho que dá para...
Um parceiro nosso, né, do grupo do Legacy também, que fala uma coisa muito legal, o Eric Luciano, que cuida de automação, ele fala:
massa,
você não gosta de robô, você gosta de robô, você não gosta de robô burro. Isso é realmente verdade, porque, pô, quem não gosta de ser atendido rapidamente, de forma pontual? O que, sim, acontece é que falta uma roupagem ali, falta uma humanização, falta uma copy mais agradável, mais familiar, então...
E a parada, você vai agendar uma consulta e o cara te dá 4 opções, você fala, pô, mas não é nenhuma dessas. E agora, o que que eu faço? Com o que eu converso? Você não tem... O robô, ele te dá 4 opções, escolher A, B, C ou D. Não, mas não é nenhuma dessas, ele não tem isso. Agora, com um cérebro artificial, uma inteligência artificial, eu consigo falar, não é nenhuma dessas, eu quero é isso. E ele vai buscar uma solução e vai te responder, sim, porque ele consegue fazer o que a gente faz, né?
Sim.
A gente vai procurar, exatamente, ele vai desenvolver isso.
Mas
agora...
vai ser bem legal, acho que vai, assim, muita coisa vai mudar.
Vai mudar, já tá mudando.
Muita gente,
né,
vai ser promovida pro mercado. Vai ganhar essa promoção aí.
É a parada de estudar,
Sim.
Entender o que tem de novo. E não é uma parada assim, inteligência artificial não é um negócio que vai impactar ou que está impactando um setor. É um negócio que está impactando todos os cargos de todos os setores.
Sim.
Talvez não vai te substituir, mas vai te dar muito mais performance.
Exato. Exato.
Vai te dar agilidade.
É o que eu gosto de olhar para a inteligência artificial como isso. Até mesmo com uma análise. Uma coisa que eu tenho usado pouco, quero usar mais, é para me ajudar nas análises de dados. Porque às vezes nosso olhar fica muito treinado onde bater o olho e a gente deixa de passar despercebido algum indicador ali que poderia trazer algo relevante. Então tem AIs também que já estão criando essas análises de gráfico, essas análises de comportamento. É uma coisa que eu pretendo usar mais, né? A minha mulher, ela usa mais. Ela descobriu que o ChatGPT agora já tá fazendo e-book, já tá nível avançadíssimo. Eu lá, viajando. Então tem muita coisa que pode ajudar, não só a parte operacional da venda ali, mas também a da agilidade no processo como um todo.
Sim.
De análise, de mitigar riscos. Porque quando a gente fala de previsibilidade, então é uma curva. Então, pô, se começa a acontecer uma coisa, nas vendas ela vai repetir de acordo com o ciclo de venda de cada empresa em 10, 15, 30 dias. Então é muito comum para quem tem tráfego ligado ou quem tem um orgânico forte, é sempre essa luta, né? O orgânico e o tráfego.
Uhum.
O cara do orgânico puxa do orgânico, o cara do tráfego puxa do tráfego. Você só vende com conteúdo ou só vende com funil de tráfego?
Uhum.
Mas assim, dentro dessa linha, quando você vê os comportamentos na curva da previsibilidade, em X dias vai acontecer tal coisa por causa de uma queda ou de uma visualização na parte orgânica ou de algum problema de custo no tráfego. Então a gente começa a criar alertas também, as ferramentas. Eu vejo que as próprias ferramentas, as top performance do mundo hoje, elas vão investir muito nesse nível de análise, principalmente para tornar o seu produto mais robusto.
Sim.
Então
sim.
Melhora não só na ponta de atendimento, mas também em ter um time mais enxuto, mais eficiente. Eu vejo nesse nível.
Sim. E te dá mais dados, né?
Mais dados.
Mais informação para que você tome decisões, né?
Exatamente. Ou ele te dá a informação mais rápida.
Sim.
Tipo, ele consegue analisar aquilo porque você não tá todo momento olhando para aquele dado.
Então, massa.
Imagina, tô com meu CRM e eu consegui fazer uma integração e aí eu consigo ver que eu tive X leads a menos. Se eu tenho X leads a menos, eu tenho um ciclo de venda de 7 a 10 dias.
Daqui a 10 dias eu vou perder, vou estar com venda... Com
volume menor. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que chamar o time, falar assim, ó, campanha de follow-up. Vamos intensificar follow-up, porque tá faltando lead aqui. Ou, exemplo, a nível de... eu falei que eu ia falar na parte comercial, porque que eu gosto de, como head comercial, quando eu fui na cadeira head comercial, por que que eu gostava de criar esse processo? Porque o comercial, ele é onde que é a origem de todas as informações da venda, não do lead. Então, você tem informações que vão para o marketing, tem que voltar para nível de inteligência de marketing. Você tem informações que vai para o jurídico, para o financeiro e para o time de produto.
Uhum.
Então, eu criava os processos para a galera não ficar enchendo meu saco. Então, para o marketing, eu falo muito isso para a galera que não é sobre marketing que demite comercial e comercial que demite marketing. Não existe. Um sem o outro não rola. Tem que ter um e para o outro funcionar. E assim... por diante. Agora, como comercial, eu que dito marketing. Por quê? Eu que tô na ponta. Não com o fato de querer estar 100% certo ou ser o dono da razão. De estar entendendo o que tá rolando, entender as premissas de marketing e dar o direcionamento.
Uhum.
Exemplo, essa headline tá trazendo esse tipo de público. Esse criativo não tá performando tão bem. Então, nesse nível, até mesmo quando faz a venda, como que eu coloco todos esses registros no CRM para que a automação mande cada informação para cada lugar, para mim o financeiro não ficar me pedindo planilha para fazer fechamento. Então, eu ia criando esses mecanismos de eficiência ou de preguiça para diminuir o ponto de contato mesmo. Então, sentava com outro head ou a liderança de outra área e falava, o que você precisa para você performar melhor?
É porque quando você olha em vendas, a gente tem marketing e vendas, o time de marketing, o time de vendas, eles compartilham a responsabilidade do resultado final, né?
Da aquisição.
Da aquisição. E o jogo aqui não é entender se é 10%, 90%, se é 50%, 50% de responsabilidade, isso. Mas o ponto é que eles compartilham, de alguma forma eles compartilham. Então sempre que a performance cai, um vai, obviamente, jogar a culpa pro lado do outro.
Exato.
Né? Então é porque o lead tá ruim, não, o lead tá bom, é porque o vendas não tá conseguindo converter, não tá ligando, não tá, enfim, etc. Né?
Acho que... Isso não pode vir da liderança. Porque se você é líder, faz isso hoje, você cria um time onde que ele começa a brigar. Ou achar o problema no colega e não achar onde que é o real foco do problema.
Então, e como que a gente acha o real foco do problema? Como que eu diminuo essa queda de braço entre marketing e vendas?
Tem uma parada que chama SLA, já ouviu falar?
Já ouvi falar, mas fala o que é aí.
Sim, é o mais importante de todos, pra mim é isso. Que é o nível de acordo de serviço. Traduzindo, são os combinados que eu falo. Então, em inglês... A gente usa muita sigla em inglês hoje, então trazendo para o português é nível de acordo de serviço. Então,
Como que o SLA vai resolver o problema? O que
entre marketing comercial, isso. Exemplo, trazendo bem prático aqui. E é muito comum acontecer isso, né? O marketing vira e fala assim, não, mas eu mandei lead. Aí o comercial vira e fala o quê?
O lead está ruim?
Exatamente. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser corrigido. E aí tem uma outra sigla. Pô, Matheus, outra sigla. Mas essa é bem legal, que é MQL, que é o lead qualificado pelo marketing. Então, só de você definir esses critérios objetivos, você já vira e fala assim, marketing, eu não preciso de leads. Eu preciso de MQL. Você pode até me mandar lead. Desde que essa passagem de 10, 5 seja qualificados. Com esses critérios objetivos. E aí você vai mudar nos formulários, nas páginas de capturas, esse critério objetivo.
Você define o que é um lead qualificado.
Exato.
Porque daí o marketing... O marketing sabe exatamente o que ele tem que buscar num lead para passar para vendas. Exato. E vendas não vai poder mais dar desculpa de que o lead está vindo desqualificado.
Exatamente.
A coisa fica num acordo ali.
Esse é o primeiro que eu vejo que já resolve metade do caminho. E aí depois a gente vai ter outras... Porque é muito louco, porque às vezes o cara não bate essa qualificação de lead pelo marketing, mas ele passa por uma qualificação humana. Então, dependendo do nível da operação, a gente pode colocar todo mundo para fazer essa qualificação humana desses leads, se o volume não for grande, para a gente entender o que a gente pode alterar ou se alguma crença nossa está errada através desses dados. Então, o cara não me falou, mas eu liguei para o Taioba no formulário lá. Não é que ele mentiu, mas ele colocou informação qualquer. Na hora que eu vi, ele era um puta lead. Um cara extremo qualificado. Então tem essas situações, como que a gente vai entender essas questões, definindo muito bem os perfis de cliente ideal.
Massa.
Criando essas personas, porque as pessoas do pré-venda conseguem ligar, esse cara aqui tem similaridade com esse tem similaridade com esse. Descendo um pouco mais as camadas, nós temos outros dois níveis que são interessantes a gente saber, que é o SQL, que é o lead qualificado por vendas, que passou por uma qualificação humana, ou para um formulário mais extenso e a gente conseguiu arrancar informações mais intangíveis, que não são objetivas. Então, são perguntas, quando você vai me falar do seu negócio, que, pô, eu estou vendendo, mas não tanto quanto eu gostaria, porque eu estou com problema XYZ. Pô, isso é uma informação que eu consigo já de cara casar a solução com o que eu tenho nos entregáveis do produto do consumidor. Então, qual o ponto que eu vejo? Essa informação do lead qualificado por vendas, ela é muito importante já para o time de pré-vendas.
Sim.
E aí uma outra é quando esse cara vira uma oportunidade de venda de fato, quando ele conversa com o time de vendas. Então, se a gente consegue entender, pega comigo, são 5 linhas. Lead, MQL. Aí tem uma outra aqui que não vale a pena, que ela é muito transitória, que é o lead aceito para conversar com o comercial, mas... Ele está entre o MQL e o SQL, oportunidade de venda. Então, lead, MQL, SQL, oportunidade de venda. Se a gente entende que isso é um funil, é uma taxa de passagem, a gente criou previsibilidade. Aí, o que eu faço? A galera de marketing já consegue fazer isso. Porque o Facebook e o Google são muito bons. Então, a gente vira e fala assim, Facebook, eu faço assim, você vai me dar X de MQL. XMQL eu consigo transformar em SQL. De SQL eu consigo agendar X oportunidade de vendas que vai me gerar X vendas. Você gerou previsibilidade em duas coisas. No marketing e no comercial.
Sim.
Que a galera já consegue medir ROAS, ROI da campanha. Só que a gente vai olhar para onde agora? Pro time de pré-vendas. Porque eu já adquiri aquela base. E aí, se o cara tem uma escada de produtos, onde que ele tem um produto, às vezes, que não está preparado para aquele cara, ele já pode vender um outro produto.
Uhum.
Com o time de pré-vendas. Ou direcionar aquele cara no próprio formulário para um produto inferior que vai fazer ele depois chegar no nível do próximo produto principal. Então, dentro da parte comercial, a gente vai criando essa inteligência. Por isso que a gente fala de sistema comercial high ticket, porque o time é caro para vender produtos caros. Então, olhar como é ecossistema mesmo, no geral. Não só simplesmente como, vou trazer um closer, vou agendar no calendar, ele vai sentar e fazer a call. Não é sobre isso.
Ou seja, você pega... Você falou dessas passagens, que são lead, MQL, SQL, oportunidade e venda. E no final das contas, isso é um funil, né?
Sim.
Eu tenho 1000 leads, 500 MQLs, 100 SQLs, 10 oportunidades, uma venda, duas vendas ali. E quando eu começo a ter previsibilidade, eu sei que a cada quantidade de leads, X% vão ser MQLs, a cada X MQLs, uma porcentagem disso vai ser SQL. É só eu controlar a boca, a torneira, abrir a torneira, porque eu sei quanto de venda eu vou ter aqui. É mais fácil o cara desenhar meta, o cara cobrar números. O cara sabe que se eu não bater... Pô, não tô batendo a quantidade de MQLs lá em cima, não adianta. Não vou bater a meta de vendas aqui embaixo.
Exato. E isso já é um indicador onde que tira essa guerra do marketing do comercial. Numa reunião, numa weekly, igual vocês ensinaram a gente fazer.
Não bati meta de venda esse tri. É por quê? Aonde tá essa, a passagem aqui? Aonde tá o problema? Não tá chegando MQL qualificado? Não, o marketing tá mandando a mesma quantidade de MQL. Exato. Só que o MQL não tá virando SQL. O SQL não tá agendando, não tá virando oportunidade.
Existe uma coisa que chama FCA. Deixa eu falar, fato, não. Causa e ação.
Fato, causa e ação.
Então, quando a gente vai analisar essas situações e a gente quer conversar com lideranças e com pessoas mais evoluídas como pessoas mesmo, e não como vai levar o problema pessoal, então o problema é do processo. A gente cria os processos para isso, eu falar na empresa. Não é o problema da pessoa, da copy, do gestor de tráfego, do processo. Tem alguma coisa que está errada no processo. Então, quando a gente vai fazer isso... Quando a gente vai entender, igual você falou, pô, onde está o problema? Eu vou tirar uma análise seguinte, qual que é o fato? Qual que é o que está acontecendo de fato? Taxa de conversão baixa, igual você falou. Por quê? Onde que eu vou analisar isso agora? Ah, porque o número de MQL caiu. Quais foram as causas disso? Ah, não subiu tanto criativo que precisava, o custo estourou por causa disso, de aquilo. Então, o que a gente tem que fazer para corrigir? Aí vira um ciclo. Então, se... Uma pessoa me perguntou o seguinte, na caixinha de perguntas esses dias. Meu close tá com 20%, bate no máximo 20% de conversão e olha lá. Devo demitir ele? É sim, deve.
Deve, me passa o nome que eu vou contratar.
E, velho, o que ele tá errando? Onde que ele tá errando? Como que a gente vai corrigir isso? Quais são os indicadores? Por que ele tá tendo essa queda? É muito louco, um dos nossos mentorados... A gente tem um framework, a gente disponibiliza esse framework para a pessoa adaptar o framework e fazer a call de venda. Não é um script, porque não é sequencial. Não te pergunto A, B, C, D. Não. Eu consigo transitar com você dentro de uma call de venda de acordo com o que acontecer. E aí um dos closers dele, que tinha uma performance legal, tentou ser igual o Luca, que é o que ensina isso. Pô, Luca, quem não conhece, é um dos closers mais bravos do Brasil. Ele mesmo, ele, pessoa física, vendeu mais de 6 milhões em call de venda. Não, ele não participou de lançamento e era o copy, o gestor de tráfego. Não, ele vendeu, transacionou mais disso. E o cara caiu a performance, porque ele queria ser o Luca. Só que não é sobre isso. É sobre ele pegar. Aí isso gera o quê? O cara, o closer, começou a cair o desempenho dele. E mexeu com o psicológico e emocional. Então, às vezes, o cara não tá performando, você tem que entender a causa. E os dados vão te dar isso. Então, por isso que a gente vai fechando sempre, pegando essa casinha. Então, voltando lá no FCA, qual que é o fato? Qual que é a causa? O que que a gente tem que desdobrar de iniciativa para corrigir isso?
Corrigir.
Como que a gente inclui uma coisa a mais? Como que a gente evita isso dentro do processo? Aí, por isso que eu vou criando esse mecanismo. Nossa, exemplo. A gente está rodando um processo de recrutamento para um dos nossos clientes. E a gente chegou na fase final. O closer, ok. Ele recebeu uma contraproposta. Perdemos todo o processo seletivo. Dispensamos outro candidato. ou também uma outra situação. Onde está o erro?
Tem que achar o fato, causa e ação aí.
Onde está o erro na sua visão?
Cara, é difícil saber, pô.
Lá no, a gente tem um processo de 3 fases de recrutamento. Na segunda fase, antes dele conversar com o sócio, a gente vai fazer a seguinte pergunta. E se você receber uma contraproposta, o que faria você desistir dessa vaga? Tá vendo como que um processo que eu perdi tempo pra caralho, me custou caro isso, com uma pergunta, dentro de um playbook eu consigo corrigir isso? A pessoa não tá preparada pra receber isso na entrevista de trabalho. Muitas vezes ela tá fodida de cabeça porque ela tem um líder, um sócio que tá cobrando dela, nem sabe o que que tá cobrando, mas sabe que tá cobrando. Então, tipo assim, a pessoa tá lá desorientada. Ou às vezes é uma pessoa boa, que simplesmente quer novos ares. Ela vai e recebe um aumento a mais. Ou às vezes a pessoa só procura emprego pra ganhar aumento.
Uhum.
Como é que a gente pega isso no processo? Então tá vendo como tudo a gente consegue corrigir lá na fonte? Ou quando eu consigo trazer mais, minimizar as chances de erros?
Sim. Sim. É, tem que entender os problemas. Eu acho que a parada é... Cara, um problema que se repete, se aconteceu uma vez, talvez não aconteça duas. Mas se o problema aconteceu duas vezes, cara, ele vai repetir. Você tem que criar um processo, um mecanismo pra não permitir que aconteça a terceira, a quarta vez.
Eu não gosto de errar nem duas vezes. Se for desse tipo de erro que a gente pode evitar, tem erros que assim, pô, vamos ver realmente se isso é um erro. Concordo, mas esse nível, imagina, eu evoluí num processo de horas e não foi eficiente. Não foi eficiente. Um dos valores nossos da empresa é eficiência.
É porque o impacto desse erro é muito grande.
Muito,
né?
Grande. Gerou frustração com o meu cliente.
Tem que medir a chance de acontecer versus o impacto se acontecer. Às vezes a chance de acontecer pode ser baixa, mas se acontecer o impacto é tão grande que você tem que criar um processo para não permitir que aconteça.
Envolve com o que a escola fala. Legado. Tipo, não é esse legado que eu quero gerar na experiência do meu cliente. O cara conversou com o cara e falou assim, não, vamos começar. O cara recebeu uma outra proposta. Tipo, eu sei que isso é uma coisa externa a mim, mas eu consigo arrumar a chance de mitigar isso, de diminuir essa margem. Sim. De erro. É isso que eu vejo o processo. Então, igual você falou no comercial, o cara tem que ser total resiliente, velho. Total, porque o cara vai tomar mais não do que sim. E essa resiliência, ela vai deixar o processo forte. Então, como que eu vou mostrar pra pessoa que não é sobre resiliência no romantismo da palavra? É sobre o processo. Então, não vendi. Nossa, não vendi. Diferente de, pô, por que que eu não vendi? Onde que eu tenho que alimentar o CRM, Matheus, pra gente gerar, coletar essas informações? O que que eu tenho que fazer pra corrigir isso? Então, a minha cabeça, ela vai muito fechando dentro. Sim. Desse círculo. Como eu falei, é do comercial? É do comercial. Você aplica a qualquer área da empresa. Área. Marketing, produto, financeiro, mesma coisa.
Massa. Cara, a gente falou aqui de... E aí, caminhando para uma reta final, a gente falou aqui de pessoas, a gente falou de processos, a gente falou... Você citou até algumas ferramentas, a gente falou de inteligência artificial aplicado ao time comercial. Pô, falou sobre o dono que muitas vezes vende e agora vai sair dessa operação de vendas, ele vai se substituir nesse negócio, tem esse processo ali de ajustar e se preparar para isso. É muita coisa. O cara que tá ouvindo aqui, ele pode falar... Pô, cara, explodiu a mente, eu entendi que tem um buraco negro aí, tipo... Eu descobri uma parada que eu tenho que mergulhar mais profundo nesse negócio. Onde você acha que esse cara encontra mais informação sobre isso? Aonde ele vai? Livro, curso, tem a mentoria de vocês.
Sim.
Mas me fala onde esse cara vai achar informação, se especializar, buscar mais conhecimento nisso, onde esse cara pode ir.
Cara, em um mundo onde que tem tantas informações, a todo momento... primeiro ele tem que entender qual de fato são as dores dele. Então, o que que ele tá passando? Ele tem problema de marketing, de comercial, de financeiro, o que que é? Então, essa é a primeira coisa. Agora, assim, a nível de processo, hoje, a vantagem de você ter produtos caros é porque a pessoa trilhou aquela jornada e conseguiu fazer com que ela sistematizasse aquilo e te entregasse todo aquele caminho de mão beijada.
Uhum.
Agora a gente tá gravando isso aqui em janeiro. Daqui uns dias a gente vai ter um encontro. Acho que eu vou abrir alguma documentação de um processo. Onde que eu tô olhando para esse processo há 4 meses. Eu vou mostrar lá as horas, não só minha, mas do time, alocada nisso. Então eu pegaria mentores para cada área. Então, exemplo, eu tenho uma pessoa que cuida da minha gestão de milhas hoje. Que eu não tava conseguindo fazer. Olhar para alerta e tal. Procurei isso. Porque o meu tempo de... tava sendo... Não tava fazendo nenhuma coisa nem outra.
Entendi.
Então, dentro dessa linha, é pesquisar. Entender se aquelas pessoas têm os mesmos princípios, os mesmos valores em relação ao que você acredita. Porque não é só... Vendas tem muito aí, coach mesmo, né? Tem muita galera do motivacional. E, velho, não é só motivacional. É também motivacional. Então, a nível de hoje, tem vários. Tem bons livros, tem bons experts. Eu tô até lendo o que você me indicou, Manual da Persuasão, o... Negocie como sua vida dependesse disso.
Livraço.
Muito bom. Então, eu tô lendo ele e outro livro juntos. Ele é uma leitura mais recreativa, que eu consegui colocar esse hábito agora nos últimos meses. Mas tem dois livros que eu acho que é o essencial. Que é um chama Essencialismo, que é um dos valores da nossa empresa hoje. E aquele que é High Output Management, que é gestão de alta performance.
Muito bom.
Esses dois livros, se você conseguir extrair do gestão de alta performance o que é de fato gestão e aplicar o essencialismo, você já vai ter um bom...
Gestão de alta performance eu já li. Livraço. Recomendo.
Eu vou ler ele de novo, inclusive.
E essencialismo, boa recomendação.
É.
Vai entrar na minha lista.
Porque... O essencialismo, ele não fala sobre não fazer por não fazer. É sobre fazer mais com menos. É sobre fazer as coisas certas. Como extrair o melhor resultado daquilo. Então, ele escolhe fazer. Ele não tem que fazer. Uhum. É diferente.
Sim.
E aí eu vejo essa junção desses... Eu pego esses dois livros. A gente vai criar um... Com duas lideranças lá da empresa, a gente vai criar uma rotina de leituras. E, assim, cara, é muito louco porque eu fico pensando assim, né? Tem gente que paga tão caro, às vezes, em conhecimento. Tem uns conhecimentos por 50, 60 reais. Eu não leio tanto que eu preciso, tá? É uma coisa que eu tô desenvolvendo por carências, às vezes, da infância mesmo, não ter tido esse hábito. Hoje eu consigo ler todo dia. Nem que for 10 minutos, 10 páginas ali eu coloco. Mas eu vejo que a galera tá muito preguiçosa de pensar mesmo. Então, eles querem muito o beabá. E tem muita gente com beabá. Então, por exemplo, na parte comercial, a gente fala sobre esses pilares, contratação, treinamento, rampagem de time, ferramentas, processos, dados. Então, tudo isso que a gente fala é para sistematizar mesmo e entregar para você aquele caminho que a gente fica, às vezes, horas. Na parte ordinária, tipo o Phelps ali, gastando horas fazendo coisa ordinária, às vezes sem ver resultado de imediato, vem uma ideia e você fala assim, caralho, agora... Estourei a boca do balão. Vai testar, dá certo, não dá tão certo. Você faz outro ajuste, pum. Então é sobre essa ideia. Então, pô, hoje você tem mentores, você tem livros, você tem eventos, às vezes você quer algo mais de imersão ali, mais presencial. Então, a nível de contato, são essas as melhores formas para mim de aprendizado hoje. Boa. Que a gente tem.
Agora, vamos lá, pro cara te encontrar, assim, pessoalmente. Ele tem que ir para a escola, tem que entrar na escola para te encontrar pessoalmente. Mas imagina online. Como que o cara te acha online, te acompanha online? Porque é bem provável que... Eu vi que você começou agora.
Cara, você viu?
O cara virou influenciador, tá aí, saiu da caverna, das sombras e tá indo para... Tá aparecendo, velho, né? Começou a postar conteúdo.
Isso é muito legal, né? Porque realmente eu trabalhei muito no bastidor, sempre gostei do bastidor. Só que até mesmo na escola, nos encontros, tinha uma ou duas pessoas que sempre falou comigo, falou, velho, você tem que criar conteúdo, você tem que postar alguma coisa, porque é o que você tem. Antes eu era totalmente low profile. Me seguia quem era galera brother,
sim,
e tal.
Sim.
E eu tô nesse movimento agora, que tá sendo desafiador a nível de tocar a empresa, né? Porque, pô, hoje a gente tem um negócio que tem quase 10 pessoas, a gente tá faturando, tá com outros clientes, então é uma empresa de um time mais sênior. Eu peguei aquilo que o Thiago me ensinou, que é time júnior é luxo de empresa sênior, e tô trazendo mais pessoas sênior para esse início de projeto, pra gente rampar a nossa mentoria mesmo, porque eu tava fazendo isso muito em operações, e eu falei, não, agora a gente precisa de fazer dentro da nossa linha. E aí, pô, tô começando a gerar conteúdo, não tá tão estratégico, mas eu comecei do jeito que deu.
É, velho.
E é o que a gente tá fazendo agora, pô, essa virada, né, de bastidor pra palco, ela exige uma outra área do seu cérebro, então você tem que se preparar. Mas tá sendo legal, tá sendo desafiador, mas é um desafio que eu já percebia que era algo natural que ia acontecer mesmo.
Ah, eu tô acompanhando lá seu Instagram e tal, fico vendo.
A gente vai pro YouTube postagens. Também agora.
Massa, que doido.
Vamos fazer alguns conteúdos mais, assim, mais densos também.
Vai ter podcast seus também?
Estamos analisando essa possibilidade. Vamos...
Tem que pôr e me convidar para ir
lá.
Não,
vamos fazer o seguinte, vai ter, a gente vai fazer um com você. Pra
então
ele
pronto,
já sair
é isso
com,
aí, já
com
tá...
um compromisso público.
É isso aí, eu aceito o convite, tá?
Perfeito,
convite.
Vamos falar lá desde os primórdios do marketing lá. Na época que você tava fazendo marketing, tava no ensino médio, matando a aula e jogando bola na quadra.
Ai, ui.
Mas
fala seu Instagram,
acha?
@...
O Matheus, Matheus com TH, mata com 2T. O Matheus Mata.
Matheus Mata, a gente vai colocar aqui na descrição
Tem
dessa
parada. Tem também
dessa
o Instagram da empresa, que a gente tá começando a criar conteúdo agora, que é Black Hawk Sales, que é Black da cor Black. HAWK Sales, SALES.
Boa.
Então... acha a gente por lá, tem o Luca Viana também, que é o meu sócio, que é o
brabo
que a gente
da
falou, brabo da venda. A gente tem outro sócio, que é o que a gente idealiza, é o que ele cria a parte de infraestrutura, que é o Nirlando. Eu falo que ele tem nome de velho, mas ele é jovem. É um jovem de 25 anos, mas com o nome de uma pessoa de 70.
Você tem quanto? Você tá surrado aí, né? Cabeludo, barbudo, foi esse cara...
Não, eu não deu tempo de eu passar na barbearia antes.
Lenhador, mas... não. Você tá na pegada lenhador aí.
Tô,
tá,
tô.
Tá.
Eu vou na...
Você tá com o quê? Com uns 45, 50?
Quase, cara. Você quase acertou. A sua... O seu é 49, né? Eu lembro que eu faço pouco aniversário. Pouquinho antes de você.
Eu tô com 34, velho.
Eu tô com... faço 29 agora. Sou de 95. A última geração
não,
boa.
Não, mas você tá muito mais acabado que eu.
Tô.
Caramba, 29?
Rodei no minério.
Não, você tá...
Rodei no minério.
Tô falando que você tá louco.
Isso aqui é experiência
entendi,
de vendas. Aqui, ó,
entendi.
Vendas... Trabalhar com vendas é tranquilo.
É tranquilo, olha aí. Tem 15 anos.
Exato, exato. Mas... faço 30 anos ano que vem, pô. Sou de 95. A última geração boa é 96,
é 96.
Você sabe.
Ah, é?
Depois de 96, começou o cabelo azul. Tô brincando.
Nada contra
Nada
e tal.
Contra. Mas já é geração... os milênios, né?
Milênios Z, geração Z.
A geração Z aí já... A nossa turma é mais raiz. A turma do desenho animado, do jogar bola na rua.
Tom e Jerry.
Tom e Jerry. Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z.
Esses negócios. Jogar cartinha de Yu-Gi-Oh! Bater tazos. Estourar tampão na rua.
Meu Deus. Fala isso não, moço.
Não, também.
Cara, que massa, velho. Massa demais trocar ideia.
Foi bom?
Foi bom, velho.
Que bom.
Curti muito. Essa área comercial, assim, a minha vibe... Acho que essa jornada toda do marketing, do mercado digital, né, que a gente falou, era um negócio onde todo o processo acontecia de forma automática, produtos de ticket baixo, só checkout, para um processo onde agora você está vendendo produto de ticket mais alto, precisa de um time comercial. Eu passei por tudo isso, né? Eu estou há 15 anos no mercado, eu vivi essa parada toda. Então, a minha escola sempre foi marketing. Marketing, ele gerava venda até a ponta, assim. Uhum. Você não tinha muito... Era só um checkout, né? E eu tive que aprender essa parada de comercial, de olhar no olho numa call e fazer uma venda. Antes eu escrevia uma cópia, colocava um vídeo.
Louco, né?
Era outra coisa. Eu tinha que convencer. Era um para muitos.
E
meu estilo de venda era um para muitos.
Treme na hora que o cara vai pagar.
Não, tá louco. Porque o meu estilo de vendas é esse esquema. É um para muitos. Eu criava um vídeo de vendas e milhares de pessoas assistindo o vídeo de vendas e rolava. Agora eu tô de frente com o cara. Eu tenho que absorver a objeção, quebrar a objeção, tenho que negociar. Eu percebi que eu sou péssimo em negociação, velho. Percebi que eu sou péssimo. Se
por
o cara
quê?
Chegar para mim e chorar... Ah, eu não consigo falar não, eu cedo, dou desconto pra todo mundo. Agora a galera vai querer entrar em call de venda só comigo,
só
né?
Com você.
Já deu ruim. Mas eu percebi, eu falei, cara, eu preciso melhorar isso. Eu sou muito bom em copy, sou muito bom numa venda no estilo mais marketing direto. E quando entra na negociação a um, quando entra num processo consultivo de venda, eu cedia em todas as exigências, eu não conseguia ser firme, não conseguia negociar, não conseguia converter um não,
olha,
não conseguia...
Louco.
E eu falei, pô, eu percebi que é um campo diferente. Não é só pegar a cópia do vídeo de vendas e fazer ela na call. Porque ali o ser humano tá na sua frente. Você tem que entender até a postura corporal do cara. Você tem que entender se ele tá inseguro, se ele gaguejou, se ele tá... Poxa, eu comecei a estudar isso, né? Então, é um negócio que eu tô aprendendo muito, tô estudando.
E é, agora você tem a mentoria da BlackRock também para aprender direto com o Luquinha.
Tô lá, pô. Tô lá na BlackRock, então vai... Não tem jeito, assim. Vou ficar bom nessa parada de um jeito ou de outro. Eu entendi que
é muito mais simples do que você imagina.
Eu imagino que sim. Eu acho que eu vou ter uma curva mais... Uma curva, assim, menor do que quem nunca estudou nada sobre persuasão. Sim. Eu entendo de persuasão, mas na hora de aplicar isso no A1, eu travo. Então, eu entendo que tem metodologia para isso e eu tô lá com vocês para destravar essa parada. Mas eu entendi que o negócio é esse. É, ao invés de eu ir sozinho tentar descobrir esse rolê todo na unha, eu sou muito jogo de quem é a pessoa boa nisso, eu trago essa pessoa pra perto. A antescola é muito disso, né? Sim. O que a gente acredita na antescola é que a gente chega num nível em que você ir atrás do como demora muito. É mais rápido você ir atrás do quem. Então, poxa, eu vou ter que comprar um monte de livros, todos os livros que você leu, os cursos que você fez, a experiência Sim. que você tem de anos quebrando a cara
não
na,
tem
em call.
Tempo.
Velho, não tenho. Eu vou atrás de você, eu pago caro. Pago.
Paga, porque a gente é high ticket.
Mas,
não
velho,
eu
pago caro. Não, eu pago caro, é o pedágio. Para ter acesso a você é o pedágio. Então, eu prefiro pagar para ir atrás do quem que vai trazer essa expertise para mim muito mais rápido do que sofrer na tentativa e erro Sim. muito tempo, né? Então, é um jogo que me economiza muito tempo e achei o cara certo. Então, tô te acompanhando, tô lá com vocês. Massa. E vai ser, e assim, trazer você pra gente bater um papo sobre isso é muito top, velho.
E só para fechar, você falou algo que é muito importante, tá, Elba? Porque é o seguinte. É, o que a gente faz hoje, a escolha é totalmente do cliente. A gente não faz hard selling. E nem ensinamos a fazer isso. A questão é a seguinte, você tem duas formas de pagar qualquer coisa na sua vida. Ou é com dinheiro ou é com tempo. Então, se você quiser pagar com dinheiro, você vai ter acesso à metodologia. Se você quiser pagar com tempo, você vai ler o livro, você vai errar. Você vai também gastar dinheiro. Então, é sobre isso. Então, o que a gente gosta de fazer é mostrar para a pessoa como... E vendas é muito... É muito cíclico também. O que acontece hoje é o que amanhã já não tá performando tão bem. O funil que tá trazendo ali de amanhã já tá saturado, porque todo mundo fazendo. Então, como você vai se reinventando? Então, esse é o massa da gente começar a trazer essas novidades, a olhar vários mercados, trazer uma coisa de um nicho e aplicar de outro nicho. Então, é isso que a gente faz hoje com maestria.
Show. Meu caro, valeu por essa.
Eu que agradeço a oportunidade.
Ó, quem ficou aqui, tá com a gente até agora. É, quero você aí que tá com a gente, que curtiu, comenta, manda, como é que é, aviãozinho,
qualquer coisa,
manda pra geral, espalha a notícia,
faz spam no grupo dos
Mastermind, faz spam no grupo, é isso aí, e toca o terror. Valeu demais, meu
brother. Tamo junto, obrigado, chama sempre,
tamo junto,
valeu.